DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Protesto contra o presidente da Guiné-Bissau marca comemorações dos 50 anos do 25 de abril em Portugal, com Marcelo Rebelo de Sousa a defender pagamento de reparações por crimes cometidos em África.
Eu sou um dos defensores de assumir a responsabilidade total. Porque pedir desculpa é a parte fácil. Não. Nós somos responsáveis por aquilo que lá fizemos. O que fizemos lá? Nos massacres teve custos.
Fórum de Monitoria do Orçamento pergunta onde estão os 200 milhões de dólares do perdão da dívida de Moçambique pelo Banco Credit Suisse e será que é possível produzir mais arroz na Guiné-Bissau e baixar os preços?
Nós temos as condições naturais propícias para podermos criar uma sustentabilidade em termos alimentares. O que falta são investimentos.
São temas que desenvolvemos já a seguir, não saia desse lado. Portugal festeja os 50 anos da Revolução dos Cravos, ocorrido a 25 de abril de 1974 e que determinou o fim da ditadura do regime de Oliveira Salazar. Pela importância histórica da data, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa convidou para as comemorações os homólogos dos Palop e Timor-Leste. No ato solene, o líder do Chega, André Ventura, criticou Marcelo por ter afirmado que Portugal deve pagar reparações pelos crimes cometidos em África. O dia ficou também marcado por um protesto à porta do Parlamento em Lisboa contra a presença do presidente guineense Umaro Sissoko Embaló. A reportagem é de João Carlos.
Este é um marco histórico para os países de expressão portuguesa, afirma José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, a propósito das celebrações que decorrem em Portugal à volta dos 50 anos da Revolução dos Cravos. O 25 de abril de 1974 contribuiu para a libertação dos países colonizados, refere em declarações à DW África o chefe de Estado cabo-verdiano, que lembra a importância da luta pela independência.
É a possibilidade de nós escrevermos com as nossas próprias mãos o nosso destino. Isso é extraordinariamente importante, é algo fabuloso. Pode haver problemas, pode haver desafios, mas a independência sempre vale a pena.
Neves é um dos seis chefes de Estado dos países de língua portuguesa, antigas colónias de Portugal, presentes em Lisboa para as comemorações desta efeméride, a convite do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que quis juntar todos os seus pares no evento no Centro Cultural de Belém, onde, a 17 de junho de 1996, nasceu a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. De manhã, na Assembleia da República, depois da intervenção de todas as forças políticas com assento parlamentar, Rebelo de Sousa realçou no seu discurso a importância histórica da Revolução dos Cravos e a presença portuguesa em África, mas não respondeu às críticas de André Ventura, líder do partido Chega, que durante a sessão solene criticou o presidente português por ter afirmado que Portugal devia pagar pelos crimes cometidos no passado nas suas antigas colónias.
Pagar o quê? Pagar a quem? Se nós levamos mundos ao mundo inteiro?
Num jantar esta terça-feira com correspondentes estrangeiros baseados em Portugal, Rebelo de Sousa defendeu que não basta pedir desculpas por aqueles atos que marcaram o seu passado histórico.
Eu sou um dos defensores de assumir a responsabilidade total. Porque pedir desculpa é a parte fácil. Não. Nós somos responsáveis por aquilo que lá fizemos. O que fizemos lá? Nos massacres teve custos.
Entretanto, lá fora, frente ao Parlamento, enquanto decorria a sessão solene comemorativa, e esta tarde, diante do Centro Cultural de Belém, um grupo de cidadãos guinenses, indignados, protestou em silêncio contra a presença nestas comemorações do presidente guinense Umaro Sissoko Embaló. Mariano Quade era um dos manifestantes.
Nós queremos saber que sentido é que tem convidar um ditador, um opressor, para vir celebrar a liberdade. Queremos que o professor Marcelo nos responda.
Os escritores lusófonos também se associaram às comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos com uma tertúlia afroatlântica em Lisboa na véspera deste 25 de abril. João Melo, um dos promotores da iniciativa, considera que as independências dos países africanos lusófonos foram uma conquista inegável.
Obviamente e compreensivelmente, a situação nos cinco países africanos ex-colónias de Portugal que alcançaram a independência na sequência dos acontecimentos do 25 de abril não é uniforme. cada país está num certo estádio de desenvolvimento, cada país tem os seus problemas específicos, mas a independência é, sem dúvida, um bem indiscutível. Somos independentes, cabe-nos a nós, então, lutar para resolver os nossos próprios problemas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Concorda com o pagamento de reparações por crimes cometidos durante a época colonial, como defende o presidente português? É um tema que tem gerado grande debate nas nossas redes sociais. Emanuel Alfa, por exemplo, escreve no Facebook da DW que subscreve plenamente esta proposta de Marcelo Rebelo de Sousa e Domingos Guerreiro diz que são apenas falácias. Se é isso que querem, diz, então que removam primeiro esses partidos sanguinários que estão no poder desde a independência e que matam o seu próprio povo para a manutenção do poder. É a opinião deste nosso ouvinte e já sabe que teremos mais comentários no final desta emissão. Saiba como pode participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o deputado Venâncio Mondlane apresentou esta quinta-feira um recurso ao Conselho Constitucional com o objetivo de anular o perfil de candidato à presidência da RENAMO. O perfil foi aprovado pelos membros do maior partido da oposição moçambicana durante a reunião do Conselho Nacional da RENAMO de 14 de abril. O ex-assessor político do líder da RENAMO alega que a aprovação viola os estatutos do partido.
Nós hoje, depois de uma grande ponderação, submetemos ao Conselho Constitucional o recurso para anulação da deliberação do Conselho Nacional, especialmente no quesito referente ao perfil, que exclui, que fere a Constituição, que fere os estatutos e que fere, digamos, os princípios democráticos do partido e do país.
Venâncio Mondlane reiterou a pretensão de se candidatar à presidência da RENAMO e disse não ter nenhuma intenção de deixar o partido. No Parlamento moçambicano, a Procuradora-Geral da República disse que estão em investigação alegações sobre um esquema de desvio de dinheiro da transportadora aérea pública LAM através de terminais de pagamento que não pertencem à empresa. Segundo Beatriz Buschilli, correm atualmente dois processos no Gabinete Central de Combate à Corrupção. A Procuradora anunciou também que estão a ser investigados cidadãos e entidades do país procurados pela Justiça norte-americana por alegados crimes de tráfico de droga e branqueamento de capitais. O Tribunal Judicial de Manica condenou hoje um homem a 30 anos de prisão pelo homicídio de dois mototaxistas em 2022. Na região centro de Moçambique, registaram-se nos últimos meses vários casos de homicídio e agressão a mototaxistas com o objetivo de lhes roubar as motos, segundo as autoridades. E a coligação PAI Terra Ranca responsabilizou hoje o presidente Umaro Sissoko Embaló pela crise social que abala a Guiné-Bissau. A coligação liderada pelo PAIGC convocou uma conferência de imprensa para dizer que já ninguém aguenta o que se passa no país, com tudo o que é fundamental para uma família a subir vertiginosamente desde o pão ao arroz. Foi o que disse o porta-voz Munir Conté.
Esta decisão insensata, que está a provocar indignação e revolta da generalidade da população guineense, só se justifica pela falta de compromisso com o povo de um governo sem legitimidade, que ninguém escolheu e que só está a governar porque assaltou o poder, violando a vontade inequívoca dos guineenses expressa nas urnas.
Deputados da UNITA exibiram hoje cartazes no Parlamento angolano a condenar a intolerância política e o ataque que a sua caravana parlamentar foi alvo na província do Cuando Cubango em 12 de abril. Lamentaram também o silêncio do presidente de Angola. O MPLA no poder demarcou-se das ações e negou incitações à violência. Outros deputados angolanos da oposição também denunciaram hoje a morte de cidadãos em lixeiras devido à pobreza extrema que assola o país. Uma declaração feita pelo deputado Nimi Assimbi do grupo parlamentar PRS-FNLA. Hoje é Dia Mundial de Combate à Malária. Angola registrou em 2023 um aumento de casos, mas houve uma diminuição de mortes por malária. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram notificados mais de 10 milhões de casos. Moçambique conseguiu reduzir igualmente em 16% as mortes por malária no ano passado, anunciou hoje o Ministro da Saúde. Armindo Tiago anunciou ainda que a vacinação contra a doença vai arrancar já em junho.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento pergunta onde estão os 200 milhões de dólares do perdão da dívida de Moçambique pelo Banco Crédito Suisse no âmbito das dívidas ocultas. A plataforma da sociedade civil questiona o silêncio do governo, referindo que relatórios recentes do Ministério da Economia não refletem esse perdão. Em entrevista à DW, Dimas Sinoia, membro do Fórum, lamenta que, à semelhança das dívidas, também o processo seja oculto e apela a mais transparência do governo.
O governo de Moçambique e o Credit Suisse têm negociado de forma não muito transparente. Os relatórios do Credit Suisse e também as notas do FTA dão indicação que, portanto, o Credit Suisse ia proceder com esse perdão da dívida de 200 milhões de dólares. Acontece que não há indicações do governo de Moçambique sobre o ponto de situação desse perdão. Não há no relatório da dívida pública. Nós verificamos que a dívida do Credit Suisse continua a ser registrada nos 900 milhões de dólares. Este é o mesmo valor que surgiu da reestruturação dos títulos a Ematum, que anteriormente estavam registrados a 500 milhões de dólares.
E no entender do Fórum, a que se deve esse silêncio do governo moçambicano?
Não se percebe muito bem o motivo pelo silêncio, mas uma das coisas que o FMO tem defendido é que deve haver essa transparência. Portanto, as dívidas já são consideradas dívidas ocultas. Não era suposto que o processo também fosse considerado um processo oculto, um processo de resolução dessas dívidas. E nós agora, a principal questão é que, se existe um perdão de 200 milhões de dólares, quer dizer que os juros dessa dívida, desses eurobonds que Moçambique já tem estado a pagar, já não estão muito bem calculados, porque se continuarmos a pagar juros a uma dívida de 900 milhões de dólares, com esse perdão os juros reduzem, mas não é o que se verifica nos relatórios que são publicados pelo Ministério da Economia e Finanças.
Entretanto, a Procuradora-Geral de Moçambique criticou o facto da Justiça norte-americana ainda não ter julgado o Manuel Chang, dizendo mesmo que a extradição do ex-ministro prejudica o andamento do processo que Moçambique instaurou sobre o caso das dívidas ocultas.
Sobre esse aspecto, a grande defesa do grupo do FMO é que espera-se que haja algum tipo de transparência. Nos processos em andamento ao nível de Londres, e se essa transparência não está a acontecer internamente, portanto, o FMO acredita que, portanto, nos tribunais dos Estados Unidos, de Londres, algum tipo de informação venha e que seja depois, portanto, transportada ao povo moçambicano.
Que avaliação ou balanço faz do desenrolar do caso das dívidas ocultas e a forma como Moçambique tem se posicionado?
Ainda existem perspectivas de que o governo dê um passo positivo sobre o andamento em relação ao Banco ZTB. E também há espaço que, nas suas acusações contra o Privinvest, possa, portanto, Moçambique conseguir algum tipo de compensação.
Ouvimos Dimas Sinoio, do Fórum de Monitoria do Orçamento, numa entrevista conduzida por Cláudia Marques. O fim da subvenção à importação do arroz levou ao aumento dos preços na Guiné-Bissau. O governo diz que não consegue suportar os custos da subvenção, mas o corte e a subida dos preços estão a ser severamente contestados pela sociedade. Técnicos da área apontam um investimento na produção agrícola como forma de promover uma comercialização sustentável. Jariato Baldé tem os detalhes.
A Guiné-Bissau produz por ano cerca de 60 mil toneladas de arroz e importa mais de 150 mil toneladas, segundo dados do Ministério da Agricultura. Um dos motivos para a baixa produção, segundo o presidente da União dos Camponeses da Guiné-Bissau, é o desinvestimento nos campos de cultivo do arroz. Em declarações à DW, Pago Gomes conta que nos últimos anos os agricultores abandonaram as chamadas bolanhas devido ao comércio da castanha de caju. Agora, muitas bolanhas foram inundadas de água salgada e têm de ser recuperadas.
Agricultores precisam de apoio de autoridade.
Os agricultores precisam do apoio das autoridades para a recuperação das bolanhas. E hoje não se pode pensar na agricultura tradicional. Precisamos de máquinas. Penso que com esta dificuldade, as autoridades vão investir na agricultura, criando condições para que a população deixe de depender do exterior para comer.
O diretor-geral do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Guiné-Bissau, Júlio Mala Nhinjai, diz que o cultivo pode contribuir significativamente para a estabilização da economia nacional, mas falta dinheiro.
Nós temos as condições naturais propícias para podermos criar uma sustentabilidade em termos alimentares. O que falta são investimentos. Nós temos que investir seriamente no ordenamento hidroagrícola das nossas terras, criar condições de irrigação e escoamento de água para produzirmos arroz suficientemente para podermos exportar.
O responsável considera que a Guiné-Bissau tem condições de fazer 3 colheitas do arroz anualmente, aproveitando 2 grandes rios de água doce que tem, nomeadamente o rio Geba e o rio Corbal. O Ministério da Agricultura já tem um projeto sobre isso, diz Júlio Malanginjai, mas falta dinheiro chegar.
O programa que nós apresentamos em Dakar, em janeiro de 2023, contempla um projeto só para a produção de arroz que pode nos permitir a criação do excedente. Nós íamos, com esse projeto, ordenar 15 mil hectares de terras e produzir o arroz para fazer colheita 3 vezes ao ano. O projeto é do conhecimento do governo. Agora, estamos à espera de financiamento para podermos implementar esse projeto.
A Guiné-Bissau importa quase todos os seus produtos alimentares. O único produto que o país exporta é a castanha de caju, cuja campanha não tem dado resultados satisfatórios nos últimos anos. Para o diretor-geral do comércio externo do país, Lassana Fati, a única saída para a crise atual é a aposta na diversificação da produção nacional.
Devemos todos nós apostar em diversificar a nossa produção e também diversificar a transformação daquilo que nós produzimos. Isso acho que é a melhor saída para a Guiné-Bissau. Continuando com o único produto que é o caju, hoje o caju não tem o preço que tinha antes. É arriscado, é muito má para a economia nacional.
Jaria Tubalde, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
A relatora da ONU para os territórios palestinianos pediu hoje uma investigação sobre o seu apoio político e militar de países ocidentais a Israel na guerra na Faixa de Gaza pode equivaler a cumplicidade com o genocídio. Francesca Albanese lembrou que a cumplicidade é um crime em si mesmo, segundo a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. A embaixadora alemã na China anunciou hoje ter sido convocada pelas autoridades chinesas. Em causa está a detenção esta semana de 4 alemães suspeitos de espionagem para os serviços secretos deste país. A diplomata Patrícia Flor frisou que a Alemanha não tolera a espionagem e disse que o Ministério Público está a conduzir uma investigação. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que planeia fazer uma visita oficial à China em maio, numa altura em que o Ocidente está muito preocupado com a crescente parceria entre as duas potências. Esta será a primeira visita de Vladimir Putin ao estrangeiro desde que foi reeleito, em março.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda com o pagamento de reparações por crimes cometidos durante a época colonial, como defende o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Como sempre, continuamos a receber muitos comentários sobre este tema polémico. Panguana Júnior considera que não é preciso pagar diretamente reparações ou uma compensação como tal, basta continuar a investir na formação dos cidadãos dos PALOP, investir seriamente, não as 6 bolsas anuais para os PALOP, diz este nosso ouvinte. Alma Mudanfa acha que não haverá preço suficiente a pagar pelos crimes que foram cometidos. João dos Santos escreve o seguinte: o tio Celito acho que estava um pouco emocionado. Portugal, na verdade, não está em condições de indemnizar nenhum país dos PALOP. Eles vivem de mendigar. A única coisa que pedimos, diz, é a devolução do ouro. Luís Pereira também diz que é uma pura estupidez esta proposta. Como se podem fazer esses reparos? Pergunta este ouvinte. O dinheiro não devolve a vida às pessoas e, se vamos por aí, os milhares de soldados que foram mortos pelos guerrilheiros também merecem reparos. Deixem a história no sítio da história. A recomendação de Luís Pereira. Amândio Silva diz que, quando pagarem o que foi lá feito, irá fazer contas. Adérito Pacónia Senha diz também que tipo de pagamento pode ser feito, porque o dinheiro não pode retornar a vida dos nossos antepassados maltratados, jogados no mar, injustiçados, enfim. A Europa nunca poderá pagar à África pelos crimes que hoje Marcelo teve coragem de assumir. E o ponto final no jornal desta noite. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que as emissões voltam amanhã de manhã. Boa noite, bom descanso.